Olá, queridos ouvintes do MMCast. Nós estamos de volta com mais um episódio repleto de informações interessantes sobre temas atuais, principalmente para você que está se preparando para o Enem. Hoje vamos mergulhar em um tópico geopolítico fascinante. E olha que foi um dos assuntos mais comentados da semana: os novos países dos BRICS. Eu sou o professor Rocha, eu sou professor de geografia do EREFEM, Monsenhor Manuel Marques, aqui na Mangabeira, Recife. E hoje eu estou acompanhado pelas minhas alunas,
Samara e Graziele,
do terceiro ano A. Então, meninas, na última semana, tivemos a oficialização da expansão dos BRICS, que vai trazer 6 novos países para o grupo a partir de janeiro do próximo ano, né, 2024. Então vamos começar pelo básico. Grazi, explica para a gente o que exatamente são os BRICS.
Então, BRICS é um acrônimo, ou seja, a palavra que se forma pela junção das primeiras letras de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O termo foi criado por um economista britânico lá em 2001 e a ideia dele era representar naquele momento um grupo de países em rápido desenvolvimento. Na verdade, os países dos BRICS são considerados emergentes.
Então, para você lembrar, países emergentes são países que são ricos, são industrializados, porém são subdesenvolvidos. E só para acrescentar um fato interessante, é que no início da formação ali do grupo, a África do Sul não era incluída, então era só BRIC. Ela foi incluída depois, inclusive gerou muito debate. Mas voltando para os dias atuais, Ossan, explica para a gente como é que vai ficar a nova composição dos BRICS.
Então, Rocha, além dos 5, serão incluídos a Argentina, o Egito, o Irã, a Etiópia, a Arábia Saudita e o Emirados dos Árabes Unidos. Essa mudança é que promete influenciar não apenas a economia, mas também as dinâmicas políticas globais.
Interessante que essa expansão foi anunciada agora, né, na 15ª Cúpula dos Líderes, lá, que foi realizada na África do Sul. E há quem diga, e os especialistas, que os interesses e as implicações políticas, na verdade, superam as motivações econômicas.
Exatamente, Rocha. A entrada desses países é um passo ousado para os BRICS. No entanto, há debates sobre como essa mudança pode afetar a dinâmica interna do grupo, incluindo a perda potencial da influência individual de cada país nas discussões.
Inclusive, de acordo com alguns especialistas, por exemplo, a adição do Irã foi mais para atender ali os interesses da Rússia, enquanto o convite da Argentina reforça essa posição do Brasil aí no cenário sul-americano, não é isso? Vale também lembrar que essa expansão ela atende muitos interesses da China, né, que é uma grande potência dentro dos BRICS, e aí vai ampliar ainda mais essa voz nas discussões globais da China.
E não devemos esquecer que o Brasil cedeu em seu posicionamento anterior contra a expansão, em busca do apoio chinês para uma eventual entrada no Conselho da Segurança da ONU.
Lembrando que só a China desse grupo aí pertence ao Conselho de Segurança da ONU, o Conselho Permanente. Mas isso é um assunto aí para um outro episódio. Eu queria relembrar também que a entrada desses 6 novos membros, né, ele vai significar uma ampliação também das divergências. Então, temas em relação à questão de liberdades individuais, direitos humanos, alguns costumes também, né? Agora vão ser mais intensos, porque o bloco saiu lá de 5 para 11 novos membros. Sem falar que o Irã, por exemplo, ele é governado por um regime teocrático, uma espécie de ditadura. Então, o país não tem muita liberdade de imprensa, a política é reprimida. Inclusive, meninas, as mulheres no Irã, elas enfrentam muitas restrições em suas vidas. Por exemplo, elas são obrigadas a vestir determinado tipo de roupa, que cubra um corpo todo. Sem falar que a Arábia Saudita também é governada por uma família real, não tem partidos políticos, não há eleições democráticas. Ah, então a liberdade de expressão lá é um problema. Mas então por que eles foram aceitos? Porque China e Rússia também são governados por governos aí que impõem muitas restrições à liberdade. Mas mudando de assunto aqui, eu queria saber, Grazi, qual é o impacto econômico que os novos membros podem trazer assim para o grupo?
Então, Rocha, Vale destacar que o BRICS não é um bloco econômico, ou seja, os países que fazem parte desse grupo não possuem acordos que visam o benefício comercial de todos os seus integrantes. E, na verdade, eles estão juntos visando o fortalecimento e o desenvolvimento mútuo.
Essa é uma observação importante, Grazi. Inclusive, os BRICS possuem um banco de desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS, uma espécie de reserva financeira para a situação de necessidade de socorro econômico e também para investimento em alguns temas como infraestrutura e transição energética.
Então, no final das contas, essa expansão dos BRICS, assim, é um passo muito corajoso em direção aí a uma maior representatividade, maior diversidade, mas também vai trazer consigo vários desafios que os membros vão ter que enfrentar, não é isso, Grazi?
Exatamente. E por isso é fundamental que todos nós, como cidadãos globais, estejamos cientes dessas mudanças e compreendemos seu impacto em nossas vidas e economias locais.
Pois é, meninas. Assim nós encerramos o nosso segundo episódio sobre a ampliação dos BRICS, com os novos 6 membros aí a partir de 2024. Nós agradecemos a todos aí de casa que acompanharam, escutaram aí o nosso episódio e se mantém informado sobre acontecimentos globais. Então, obrigado por escutarem o MMCast. Quando é que nós teremos aí um novo episódio, meninas?
Lembrando que até o Enem, todas as sexta-feira, teremos um novo episódio.
É isso aí, Grazi. Vamos se despedir.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Valeu, Rocha.